Badelistas do Tirando Pelos Três, depois de um hiato de que, 3 semanas, estamos de volta aí, muita coisa rolou e tenho aqui do meu lado o craque das redes sociais, Dricos. Fala aí, Drico.
Mentira, não tem craque nenhum, mas tá tudo bem, tamo aí fazendo o nosso feijão com arroz de sempre, né? Às vezes uma dupla falta, às vezes uma bola pelos três, é o que importa, né? É, acertando e errando para felicidade e infelicidade geral da nação.
Então, Drico, vamos começar falando aí de um acontecido aí nesse período, que foi a seletiva de menores para o Mundial em Castelão, na Espanha, que vai acontecer em outubro. E o que a gente pode falar aí da seletiva?
Cara, seletiva, como sempre, agrada e desagrada as pessoas, tem sempre uma engronha, alguém que não é convocado, tem seu direito de reclamar. Eu acho que isso faz parte da pluralidade que a gente vive, né, cara? Que bom que a gente consegue ter uma discordância, que todo mundo não pensa igual. Eu achei que é foda de tu ficar falando o que tu acha, o que tu não acha sobre esse assunto, porque tu integra a Cobrapa, sei que da tua lisura... Até para não parecer que a gente está passando pano para alguma coisa. Mas, considerando os acontecidos, eu te pergunto, quais são os próximos passos dos selecionados em busca do Campeonato Mundial?
Então, cara, o que está rolando agora é a questão de compra de passagens, né? Programação, hotel, etc. Parece que a infraestrutura lá vai ser muito completa, essa gurizada que está indo viajar. E, enfim, cara, é realmente essa questão da que rolou pós-convocação aí, né? Eu não vou nem entrar nesse mérito, mas eu acho que uma coisa que cabe a gente discutir aqui talvez seja os critérios de convocação, né? E como que foi feito. Para quem não sabe, são convocados os 2 atletas campeões de cada categoria seletiva e 2 atletas são convocados por critério técnico, não necessariamente são os vice-campeões, né? E isso aí que, de certa forma, gerou uma repercussão na internet. Inclusive, eu e tu, a gente deu uma conversada sobre isso, né? Sobre metodologia, etc. Se levantou sugestões aí de convocação por ranking até, né? E eu só queria dizer aqui, né, deixar registrado que não, de fato não existe uma metodologia perfeita, né? Existe a menos pior. E ao meu ver, essa que foi utilizada, né, nessa convocatória aí foi a para mim é o critério mais justo, né? Porque premia tanto a conquista do evento, da seletiva, quanto ao desempenho ao longo de todos os anos de carreira do atleta, né? E também aspectos técnicos de cada um individualmente, né? Eu não sei o que tu acha sobre isso.
Cara, eu acho que o Brasil não está preparado para viver essa fase onde a gente tem que depositar em alguém a confiança para que seja esse o cara que vai convocar ou não uma seleção. A gente vê um gritedo aí, por exemplo, na seleção masculina de futebol, onde as pessoas duvidam da idoneidade do Tite, né? Enfim. Então, cara, sempre vai ter a ponderação em cima do técnico, em cima da técnica, em cima de quem for. A gente não tem uma cultura onde a gente não consiga acreditar nas pessoas e a gente respeite as pessoas, né? Começa a se levantar indiretinha, dizem que, me falaram que, sabe, entre linhas. Eu acho que isso não é legal pro esporte, cara. A gente não tem preparação para isso. Então, minha sugestão sempre foi, sempre vai ser, bota todo mundo na ponta da faca, na letra fria do regulamento, bota todo mundo para jogar 3-4 etapas e, infelizmente, vou repetir, infelizmente, quem tem menos grana não consegue ter acesso a todas as etapas e tudo mais, mas vai acabar sendo o cara que vai fazer o galeto, a rifa, o sorteio, vai pegar carona, vai comer mal, vai se preparar mal, mas, cara... Gostaríamos de pensar um esporte diferente disso no Brasil, mas infelizmente o pádel ainda não tem cultura suficiente para respeitar decisões, e é o que está acontecendo, a gente enxerga aí, a gente acaba vendo gente batendo boca, gente dizendo que fulano, beltrano, ciclano está sendo favorecido, né? Isso aconteceu, cara, não é a primeira vez, não vai ser a última. Eu vejo as convocações dos mundiais de pádel e todos os outros campeonatos desde 2004, e eu posso dizer para vocês que muito já se duvidou de treinador de seleção masculina, muito já se duvidou de treinador de seleção feminina, né? Então, tem que ser na letra fria do regulamento. Estipula aí 5, 6 etapas no começo do ano, avisa todo mundo no começo do ano das datas, a galera que infelizmente se programa, quem tem menos grana vai ter menos acesso. É duríssimo falar isso num país como o Brasil, é duríssimo. Tá? Mas, infelizmente, para diminuir o ruído da comunicação, essa é a minha opinião, Adriano, depois de jogar 15 anos de pádel e ver muita gente desocupada com muito tempo para encher o saco na internet.
É, cara, mas eu acho que todo mundo está sujeito a críticas, né? Eu ainda acho que vale a pena não adotar esse critério de ranking exatamente por essa questão financeira aí que tu falou. A gente tem muita gente boa, que joga bem, muito bem, e que infelizmente não tem as condições de estar viajando para Curitiba, para Santa Catarina, enfim, não vai conseguir acompanhar, né? Eu gosto de me pensar em parcial e tô lá dentro da Cobrapa, e eu acho que para deixar um pouco mais justo, eu acho que vale a pena ouvir essas críticas, mas que todo mundo, independente de questão de grana, né, de essa questão financeira aí, que todo mundo consiga disputar de forma equânime, né? E também é um pouco complicado assim a gente ficar ouvindo quem está lá dentro, né, que vê o trabalho sério que está sendo feito pela comissão técnica. E esse ano, inclusive, se trouxe uma questão de transparência, abertura de números, que de fato não era necessário, né? Não tinha uma obrigatoriedade, mas se fez isso pensando nos padelistas, pensando nos associados. E, cara, ainda se escuta esse tipo de questão aí, né? Isso acaba doendo um pouco, mas enfim, é matar no peito e fazer o que acho mais correto, né? Mas acho que essa é uma discussão encerrada. A gente tem que aprender com os erros, discutir, mas enfim, acho que todos os convocados foram os atletas mais aptos que a gente tinha disponível para ir para o Mundial. Queria parabenizar todos que jogaram, o empenho de todos, que, inclusive os não convocados.
Principalmente
os não convocados, que se esforçaram bastante. E eu fiquei muito surpreso e feliz, cara, com a qualidade dos jogadores, que era uma coisa que a gente não via até há pouco tempo atrás, pelo fato de não tá mais saindo, né? As categorias de menores não estavam mais saindo nos torneios, e a gente teve um retorno disso muito grande esse ano. Então, muito legal ver essa gurizada aí batalhando e desejar boa sorte para todos nesse Mundial e que nos tragam bons resultados.
É, meu, parece um pouco travado hoje, tá um pouco nervoso. Acho que é o frio que tá te fazendo mal, não tá te fazendo bem, é isso?
Tu acha, meu? Pode ser. Agora deu uma nublada aqui, né? Pode ser.
Tá um pouco, assim,
pode ser a fome também, né?
Tô um pouco incomodado hoje, me parece. Um pouco. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar do cara que chegou na Europa com 3 euros no bolso e hoje já foi número 1 do mundo e sem dúvida vai voltar para esse posto, porque hoje, sem as questões das lesões, os problemas de saúde, graças a Deus, tá fazendo aí uma campanha invicta junto com seu parceiro Ale Galan. Estamos falando, obviamente, de Pablo Lima e a campanha que ele fez no Mihas Open, onde ele defendeu e conquistou o torneio, defendeu uma invencibilidade do torneio anterior com o Ale Galan, de estreia, né? E nesse ele confirmou essa invencibilidade e eles passaram aí nada mais nada menos de novo por Francisco Navarro e Juan Lebron, né? Já estão afinidade em quadra, e eu quero que tu fale sobre isso. Vitória Mihas Open 2019, caneco na casa do Pablito, o que que tu achou?
Cara, eu tô te achando meio soltinho hoje, cara. E é estranho, né? Esse horário, 11 e pouco, tu com fome.
Eu tô com fome, cara, e eu quero falar sobre esses negócios pra gente poder levar pros padelistas a beleza que foi, né? O Pablo Lima desfilando aquela canhota dele. Inclusive, tivemos o dia do canhoto essa semana. Parabéns mais uma vez ao Pablo Lima por ter uma canhota tão potente, né? Fantástica aquele canhotaço. E a Lê Galã que faz a bola voltar de qualquer lugar do universo, talvez, né? Mas e aí, essa campanha Lê Galã e Pablo Lima?
Eu acho que tu quer ir comer rápido, mas enfim. Cara, eu acho que o Cumbella, eu vi o Pablo meio... Ele tinha uma certa dificuldade de ganhar do Paquito e do LeBron, né, cara? Não sei se em função da lesão do Bella ou pela questão deles não terem mais a afinidade dentro de quadra também, né, que levou à separação da dupla. Mas eles não estavam conseguindo encaixar o jogo e fazer talvez a leitura correta.
Ah, vamos ser sinceros, né? O Bella não fazia voltar mais uma bola. A real é essa, por favor,
é,
né?
É, cara, e aí a gente tem o Ale Galan, cara, voando em quadro. Mas, cara, voando em quadro. O que ele fez, cara, nesse torneio?
A gente pode focar aqui falando do sexo dos anjos a vida toda. E, quais as qualidades, defeitos do Bella, enfim. Mas a realidade é que o Bella não fazia voltar mais uma bola. Só uma bola na mão. O Ale Galan pega de tudo que é lugar, assim como o Pablo pega de tudo que é lugar. Em um esporte de alto rendimento, onde tá todo mundo voando com o braço, que é uma tora, entendeu? Vai jogar contra o Paquito, contra o LeBron, querendo matar o ponto, dando smash, dois vidros. Ah, tu vai me desculpar. O Bella é um fenômeno, mas é que esse golpe ele não tem mais, né?
Cara, e a estratégia deles foi corretíssima. Eu me lembro do jogo dessa semifinal e, se não me engano, o LeBron... Ele tirou uma ou duas bolas. Ele desmexou uma ou duas bolas pra voltar. Sabe o que é isso, cara? No jogo todo, que eu fiquei prestando atenção nisso. O jogo foi todo por baixo. Porque, quer ou não, o LeBron, ele tem um dos melhores smashes, se não o melhor smash do circuito, né?
Bah, eu sigo achando que quem tem o melhor smash é um cara que vocês não vão concordar comigo, que é o Teio. Cara, é o Juan Teio.
Voltamos com o Teio. Voltamos com o Teio, rapaz.
Cara, esse guri é fantástico, né, meu? Ele é um cavalo, é um pitiço e ele tira a bola de qualquer lugar do universo. Uma potência, com uma força, né? Em condições normais de temperatura e pressão já é um absurdo. E em adversas, então, nem se fala, né? Na minha opinião, humilde opinião, né? É um cara que mais faz ela voltar, né? Quem tira pelos três, a gente sabe, enfim, além do Pablo, tem uma facilidade absurda. O LeBron também tira, que é um louco, né? E, cara, esse jogo no revés do Paquito aí, fazendo ele sair de parede de revés ou não conseguindo esmechar firme pra voltar, bom, denotou, deixou bem claro, evidente, onde é que tá o problema, que isso causa um abalo psicológico no Paquito e no LeBron, sim, né? E que o Paquito fica puto também, né?
Claro, cara, e a gente sabe que os dois ali, a gente até comentou uns torneios atrás que eles estavam meio calmos, né, mas a gente sabe que ali tem uma questão de ego muito forte nessa dupla, né, e aí a gente vê agora alguns resultados não tão positivos, o Paquito claramente, cara, desconfortável dentro de quadra, dava pra ver no rosto, no semblante dele que ele tava desconfortável, e, cara, não sei se daqui a pouco não vai, porque quando tudo tá bom, né, agora quando começa a dar errado... Enfim, essa questão de egos aí, essa personalidade dos dois aí, talvez dê algum conflito.
É que é uma maturidade, né, meu? Olha só a diferença. O Pablito passou por momentos fantásticos com o Bella Seguin. Foram os reis por duas, três temporadas, indiscutivelmente, né? E aí, o que acontece? As coisas começam a dar errado porque existem as lesões consecutivas, algumas, duas lesões que eu lembro do Pablito, que foram uma no pé e outra no cotovelo, no rádio, acho que não tô enganado, que foram muito complicadas, né, pra ele. E eles lidaram com essa situação de uma forma que não dava pra ver na quadra que eles estavam abatidos ou que eles estavam pistola, que eles estavam brabos, ou que eles estavam desconectados um do outro. Eles foram extremamente profissionais. Ou seja, a cabeça deles, o mindset deles de campeões, não se deixaram abater. Agora tu vê aí, cara, o Maxi e o Sânio, eles não conseguem se olhar na quadra. É assustador.
Cara, precisamos entrar em Maxi e Sânio. Porque, olha, não tenho o que falar, né, cara? Eles estão... Há quanto tempo desde que a gente começou a gravar o podcast, eu acho, eles estão...
A gente zicou eles. Nós zicamos o Max e Sânio.
Talvez, cara, mas eles não conseguem se encontrar em quadra. E olha, e sabe o que me parece? Que eles estão tentando realmente, né? Sabe? Não é que eles estão com aquele ar de que, já era, vamos largar, vamos entregar. Cara, tu vê eles suando pra tentar jogar naquele nível que eles tinham antes e não, simplesmente não tá rolando.
E uns caras que eu vejo, que eu acho que eles são trios, não sei da realidade deles lá, né? Mas o Miguel e o Mieres, eles são amigos de infância lá de Bahia Blanca, né? E eles, cara, eles estão felizes jogando juntos, né? Às vezes eles ganham, vão pra quartas lá, mas eles são felizes, né? Tipo, dá pra ver que eles se completam, assim, eles se divertem, né? Já passou daquela fase deles ficarem pistola e tal, aí é um profissionalismo.
Cara, mas é que eu acho que eles já assimilaram que eles não estão mais em nível de competição, de troféu, entendeu? Então eles estão ali, que nem talvez... Eu já ia citar o Cilingo e o Alemande, mas eles tiveram resultados muito bons recentemente, né? E estão jogando muito bem.
É que o Cilingo estava iluminado no torneio retrasado, é diferente. Era uma iluminação onde o Cilingo e o Alemande perderam em Buenos Aires pro Pablito na final, não foi?
Pra quem foi?
Perderam pro Pablito. Mas aí, cara, a gente tem agora a Bela e Tapia, né, estreando contra eles e tomaram um sufoco do Alemande e do Cilingo, cara.
É, enfim, uma boa temporada, não vou desmerecer o Cilingo, sempre foi um jogador bem regular, sempre teve nos top 10 ali, sempre foi o Alemande, teve aquela época que ele jogou com o Miguel e depois ele deu uma sumida e depois ele voltou de novo, então ele é um cara, o Tito é um cara que, na minha opinião, ele é aquele cara que é muito esforçado pra jogar pádel, né? Era um cara que tava com uma prancha de surf, largou, foi jogar pádel, dá pra ver que ele não tem a manha, tipo assim, não era um cara, ah, meu Deus... Sabe? Ele é meio lenhador, assim, mas, cara, ele é um cara que faz um esforço fantástico. É um belo jogador de pádel, mas dá pra ver o esforço que ele faz pra jogar pádel, né? É inacreditável.
Mas aí também tem a questão do Cilingo, né, cara, que lesionou o ombro e parece que ele mudou um pouco as características dele de jogo, que talvez tenha até melhorado, porque ele era um cavalo, né? Era um cavalo e ele tá chulhando, mas é a palavra técnica.
O Cilingo joga no atalho, né, cara? E outra, é um cara de cabeça, me parece, que muitas pessoas já me comentaram, é um cara muito bom mentalmente, é um cara que tem um psicológico bastante interessante, é um cara que sabe conversar, é um cara inteligente pra pensar o jogo. Eu vou te dizer, eu admiro o Cilingo porque me parece ser um cara, assim, admirável mesmo, sabe? Dentro disso aí. Mas eu queria falar dessa gurizada aí que chegou na final contra o Pablo e o Ale Galan. Como é que é? É Pico? Pico Rico? Como é que é o nome do guri?
O Coque. O apelido.
É Coque, quem? É o Coque e o Coque Neto e o Javier, né?
Javier Rico Dazi.
Cara, os caras, convenhamos, né? Ninguém esperava, né? Se tivesse, sei lá, não imagino como é que sejam casas de apostas em relação a pádel na Espanha, mas quem botou no Coque Neto e no Javier ficou rico, né?
Não, cara, ficou milionário quem acertou essa semifinal deles, né? Porque foram eles...
Contra o Martim e o Ruiz.
Exato. E, cara, quem é que ali, queira ou não, desse lado da chave, a gente tinha a Bela, tinha...
O Maxi com o Gutierrez, tinha
também, o Cilingo
o
Alemão.
Tinha o Estupa com o Matias Dias, tinha... Cara, inacreditável, ninguém conseguiria imaginar uma semifinal entre o Billy the Kid de La Vega, não, era impossível, improvável, e acontece, isso é o esporte, né, faz parte, não se pode desvalorizar as pessoas, os jogadores, não se pode desmerecer onde eles chegaram, fizeram uma final de Open de WPT, que eu sinceramente acho que não vai se repetir tão frequentemente assim, esses nomes, né? Desses quatro jogadores numa semifinal de torneio, né? É improvável, mas dentro das improbabilidades, a gente tem visto aí várias duplas que não são de estrelas, né? Fazendo boas temporadas, né?
É, que o bizarro desse torneio é que geralmente a gente tem uma zebra na semi, né, cara? É difícil tu ter os dois ali no... Dá pra chamar de zebra, né? É difícil tu ter os dois ali, duas zebras numa semifinal, sabendo que certamente vai chegar uma zebra na final, né? Mas é engraçado que nessa semifinal aí, depois que eles ganharam e foram... Passaram, né? Pelo Pinheiro e pelo Ale Ruiz, entrevistaram o Coque, né? E ele, cara, ele rindo, porque ele é um guri novo, assim, e ele rindo... Ele foi muito franco, achei engraçado. Ele disse, eu realmente não sei o que aconteceu nesse torneio, que a gente vem o ano todo fazendo quadro ali, 16avos, 8avos no máximo. E aí ele brincou, né? Realmente esse torneio, eu não sei o que aconteceu. Ele falou rindo assim.
É, cara, mas isso são coisas do esporte, acontecem. É óbvio que teve uma série de fatores que se sucederam no meio do caminho justamente para que eles estivessem na final. Mas... toda vez que se colocou um obstáculo na frente deles, ou seja, adversários, né, do outro lado, eles souberam ganhar, fizeram o papel deles e não ganharam contra Pablo e Alegalã, que fazem, enfim, na minha opinião, a formação da dupla mais forte nesse momento do circuito, principalmente porque já se sabia das qualidades individuais, já se sabia do que poderia causar o encontro dessas duas forças e que está se confirmando. Se confirma que o encontro dessas duas forças está sendo um espetáculo para quem assiste o pádel.
E teremos em breve umas alterações aí no quadro, né? Se seguir nessa toada de mudança de dupla 2 e 3 ali, né? De 1 e 2, porque o...
Vou até pegar o ranking aqui para ver.
Porque o Sânio e o Maxi, eles estão em uma queda vertiginosa, né? E aí vai ser interessante, porque a gente vai parar de encontrar essas duas duplas na semi para ter uma final, né, de fato. Porque isso, cara, apesar dele, do Pablo e do Galã terem passado um certo trabalho ali no primeiro set da final, era quase sabido, né? Não dá para entrar de salto alto, mas a final antecipada mesmo foi na semifinal, né?
Por que eu acho que eles não vão... rachar a dupla agora, né? Porque eles ainda têm uma série de campeonatos para defender, né? O Maxi e o Sunny, eles ainda têm, no mínimo aí, nos próximos 5 campeonatos, eles foram campeões de 2, né? Nos últimos 7 campeonatos, tá? Eles foram campeões de 4 campeonatos, finalista de 1, e mais quarto, e jogaram quartas em outros 2. Então, assim, é muito ponto para defender, para eles simplesmente abdicarem de jogar juntos agora e despencarem no ranking, né? Então, talvez eles queiram defender esses pontos juntos, né? Estarem juntos para que não haja tanta alteração numérica, né?
Ah, mas eles vão ter que defender de qualquer... Porque vão começar a cair os pontos do ano passado. Esse que é o problema.
Sim,
E eles têm que pontuar agora nos próximos. Não adianta ficar fazendo quartas e...
Sim, mas é que acontece o seguinte, ó. Agora, nessa altura do campeonato, eu não consigo vislumbrar como é que os dois possam se separar e continuarem com a mesma qualidade técnica.
Pode ser, mas... depende muito de parceiro, né, cara? Eu ouvi... Antes desse anúncio do Bela Tapia, eu ouvi boatos de mais de uma fonte de que esse racha... Sânio e Maxi seria por conta de um convite do Bela para jogar com o Sânio, né? Ouvi de alguns lugares o pessoal falando isso, mas que não se confirmou, né? Não sei até que ponto até o boato não teve influência nisso, né?
Ah, cara, tudo faz parte, né? Envolve muito dinheiro, um circuito profissional, os primeiros 15 colocados, eles têm não só as premiações, mas também tem toda a questão dos patrocinadores, tem toda a questão dos próprios contratos que tem que gerir, né? Então, cara, é uma máquina, né? Querendo ou não, uma máquina que tem que rodar, tem que girar, não são coisas simples, assim, né? Eu acredito muito no profissionalismo, principalmente no profissionalismo europeu, né? Um circuito que consegue premiar essa parte de ter os seus 10, 15 jogadores sempre muito focados em respeitar limites, datas, patrocinadores, né? E as pessoas para as quais eles devem satisfações, né? Então, para mim, é um prazer ver esse tipo de circuito andar. E eu faço votos de que o Sunny e o Maxi aí sigam com as suas carreiras. São dois belos jogadores de pádel. Eu confesso que eu não sou um grande fã do pádel do Maxi, embora seja um pádel muito eficiente, seguro. Agora, o Sânio tem um talento, na minha opinião, para minha visão de jogo, é um talento fantástico, né? Um cara extremamente talentoso, joga fácil, né? Joga facílimo, o Sânio. E é isso aí, eu espero que dê sorte aí.
Tá, meu, e para finalizar, WPT, Bela na direita, que loucura foi essa?
Cara, o Bela seguir, né, cara? É isso aí, é um cara com uma história enorme, assim. Eu, sinceramente, acho que eu nunca vi, né? Fiquei vendo ele 15 anos jogando na esquerda, né? Então, poucos... E outra, vídeos antigos do Bela jogando enquanto criança, grande parte dos vídeos também são ele na esquerda. Então, não se tem notícia do Bela na direita, assim.
E a merda é que a gente não viu, né? Porque eles não chegaram na sexta-feira, né?
Você viu, assim, aquele videozinho curto, né? Aqueles promocionais curtos da PT no YouTube, né? Mas, enfim, vamos torcer pra que também vá aí.
Mas aí tu não consegue analisar o desempenho, né? Mas eu fico pensando o que passou na cabeça do Bela. Claro que ele viu um diamante ali bruto, que é o Tapia, né? Mas, mesmo assim, né, cara, pra ele mudar... Ele tem uma visão muito além do nosso alcance aqui em termos de pádel, né, obviamente. Mas eu fico pensando assim, o que ele enxergou de questão técnica e tática que ele poderia, que eles poderiam se complementar, né?
Futuro, né, cara? Futuro, eu acho, explosão, enfim. É, tem uma análise, são várias pessoas no também em volta do Bela, né, para que possam analisar. E eu acho que foi o encontro desses fatores todos aí. É, fazendo votos, o Tapia tem várias pessoas que acreditam nele como um dos grandes nomes do WPT daqui a 3, 5 anos, né? Então é esperar e ver, né?
Então tá, meu, acho que fome tá batendo, vamos ficando por aqui. E também, aproveitando, temos no início de setembro agora a quarta etapa do Brasileiro. As inscrições já estão abertas, vai ser em Curitiba. Os números de Curitiba da segunda etapa foram fantásticos. Não chega a Bento, né? Não se compara o que foi Bento Gonçalves, mas ainda assim, essa iniciativa da Ecobrapa de expandir as fronteiras do pádel para o norte do país levou a ter duas etapas em Curitiba, e eu acho que vai ter bastante gente de novo, cara. Então, todos convidados aí, início de setembro, inscrevam-se.
É isso aí, gurizada. Deixar um abraço, inscrevam-se no nosso podcast, compartilhem, curtam aí, troquem ideia, mandem mensagem pra gente, que é sempre bom trocar ideia com vocês, tá bom? Um abraço, foi!
Falou!